E eu tenho o imenso prazer de conversar aqui com a Josi Cristofolini, ela que é mentora do Corpo, Mente e Espírito. Josi, seja bem-vinda aqui à CBN, satisfação recebê-la aqui e boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite, por esse espaço para a gente falar um pouco sobre saúde mental, né?
E, aliás, é um assunto que está em alta. Acredito que em todos os setores, seja no trabalho, na família, né, a saúde mental. A gente fala muito de transtornos, de síndrome do pânico, depressão, burnout, enfim. São uma série de transtornos que as pessoas vêm convivendo. Muito ainda, depois da pandemia, parece que nós tivemos ainda um agravo, né, desses transtornos, essa pressão também constante no dia a dia, de resultado, de metas, e as pessoas têm sofrido, né? O ser humano tem sofrido com isso, e há um cuidado especial, e principalmente com relação às mulheres, né? Junto com a doutora Karina Ibrahim, teremos uma palestra para falar sobre esse assunto, abordando esses assuntos, é isso, Josi?
É isso mesmo, e o que você falou faz todo sentido, principalmente depois da pandemia. A gente teve aí muitos casos de suicídio, depressão, né? E as pessoas não conseguem encontrar mais um equilíbrio. Eu não consigo mais resolver a minha vida, eu não consigo mais me sentir feliz, ânimo, entusiasmo. É aquele dia que você levanta da cama, você levanta arrastado, né? E por isso que nós, tanto eu como a doutora Karina Ibrahim, nós decidimos fazer uma palestra voltada somente para as mulheres, onde nós vamos olhar para o todo, porque às vezes não é só a saúde mental, né? É a saúde física mesmo. É deficiência de alguns nutrientes e coisas que muita... Existe muito a falta de conhecimento das pessoas, porque muitas vezes ela é taxada como uma pessoa depressiva e ela não é uma pessoa depressiva, ela está vivendo um momento difícil na vida, às vezes está ali numa transição de trabalho, num relacionamento, com os filhos, com a família, ela está num momento depressivo, mas muitas vezes ela é taxada como depressiva e ela vive uma vida toda tomando medicamento, né? E o que que acontece nessa questão do medicamento? É como se a gente coloca uma pedra em cima do meu problema, porque eu não quero olhar para ele, porque eu estou muito ocupada, correndo atrás das coisas da vida, correndo atrás de dinheiro, do trabalho, do resultado. Enquanto isso, o corpo vai adoecendo. Enquanto isso, você vai se tornando realmente uma pessoa depressiva. Aí dá para ver quantos casos de infarto tem aí, né? A pessoa, ela toma um remedinho porque é como se falasse pro corpo assim, ó, não fala comigo que eu tô ocupado resolvendo as coisas da minha vida. Só que vai chegar uma hora que não tem mais como você medicar, né? E a doença, eu sempre olho para ela assim, é um chamado para olhar para dentro. Então, a vida está te falando assim, para, dá uma olhada nas suas atitudes, nas suas prioridades, e você fala, não, agora eu não posso. Aí vem a doença, porque ela fala assim, já que você não para, eu vou arrumar um jeito de fazer você parar. Então, eu falo que, eu até agradeço muitas vezes, né, a questão quando aparece uma doença, eu falo, opa, o que eu precisava olhar que eu não estava olhando? Esses dias teve uma pessoa da família que estava com alguns problemas de saúde, e eu falei assim, já agradeceu por isso? Já se analisou? Analisou o que você precisa pensar? O que você precisa olhar para a sua vida? É um momento, você não estava conseguindo parar, certo? Então, vem a vida e te faz parar de alguma maneira.
É o seu corpo, ele te dá alertas, né?
Justamente.
Então, ele está alertando você, olha, de repente está na hora de colocar o pezinho um pouco no freio, né? Porque a gente está sempre... E com esse avanço, né, da informação, essa rapidez, velocidade, até comento aqui às vezes que, normalmente, alguns anos atrás, antes dos smartphones, quando chegava às 18 horas, né, para quem trabalha em horário comercial, acabou o trabalho, e ir embora, e tá tudo certo, vai ficar com a família, né, vai curtir o seu momento de lazer. E hoje não, hoje normalmente o trabalho continua, vem a mensagem do chefe, vem a mensagem do superior, vem uma mensagem ali, olha, precisa resolver isso, aquilo, para amanhã, já começa a planejar o outro dia, e aquele período de descanso da mente, do próprio corpo também, ele acaba ficando de lado, não é, Josi?
Justamente. E aí, você tocou em um assunto muito interessante, porque o que que acontece? Você passa o dia todo buscando resolver ali as coisas da sua vida e sempre para o mundo exterior, que eu falo, sem olhar para dentro, sem olhar para você, e correndo atrás das coisas. E chega a noite, onde você deveria relaxar, recuperar o seu corpo, né, para ter disposição para outro dia, você entra na rede social e vê uma falsa ilusão de verdade. Então, principalmente para as mulheres, que nós somos mais vaidosas, né? Então, você entra lá, olha uma foto de alguém que malhou, alguém que está com o corpo maravilhoso, de alguém que está ali vivendo uma vida maravilhosa, só que ela esquece de olhar que está cheio de filtro, que ninguém posta quando está horrorosa em casa, que ninguém posta as suas dificuldades, as suas tristezas. Só posta coisa boa. E a coisa que ela quer falar. Quantas vezes a gente... Você deve... Vai trazer na memória. Você está andando na rua e vê uma pessoa andando normal. De repente para fazer uma selfie, dá um sorriso e volta com a cara fechada. Então, ela fez o quê? Ela registrou o momento que ela forçou. Não que ela esteja feliz, mas é que ela quer mostrar que ela está feliz. E isso tem atrapalhado. Eu falo que a gente precisa entender que a rede social não é a verdade absoluta de uma vida 100% perfeita, e ninguém tem uma vida 100% perfeita. Eu estudo muito a minha história de vida, eu estudo muito física quântica, os poderes da mente, né, que eu sou formada em parapsicologia com especialização em hipnose e regressão. Isso eu já estudo há 10 anos. Eu sei, eu tenho habilidades para saber o que eu posso fazer num momento de dor na minha vida. Mas isso é algo que a gente precisa ter o conhecimento, né? Eu preciso conhecer o que eu faço nesse momento. Porque, digamos que, quando você começa, as pessoas às vezes acham, quando você começa a estudar, a conhecer um pouco mais sobre a vida, sobre como funciona a sua mente, começa a cuidar da sua saúde, você nunca mais vai ficar doente, você vai estar sempre feliz. Isso não é verdade. Você sabe o que precisa fazer quando você não está bem. Por exemplo, né, a doutora Karina Ebrahim, agora à tarde ela está dando aula e ela não conseguiu vir, mas ela é excelente, é uma pessoa que eu admiro demais. Por quê? Porque ela olha para o todo, porque às vezes você está triste. Ah, eu estou triste, estou sem energia. Será que você já mediu sua B12? Né, vou falar aqui por ela. Já mediu sua B12 para ver? E às vezes é só isso que você precisa fazer, porque... Durante, eu fui para Curitiba fazer uns cursos, voltado também para mulher, na Febracis, e eu não consegui manter a minha rotina da minha vitamina, da minha creatina, do meu whey, do meu ômega 3, porque você está ali, da água. Então, eu imagino assim, a vida corrida das pessoas, elas não conseguem ter tempo para se cuidar. Esquece, você está preocupado com as coisas, só as coisas do mundo. Entende? Então, essa vida corrida não deixa você cuidar de si. E a falta de conhecimento faz você não saber o que precisa ser feito em cada momento da sua vida. Às vezes, você só precisa de uma coisinha pequena, que seja uma B12 no seu corpo. Você já vai se sentir muito mais animada, vai acordar disposta. E tem essa questão da rede social, que tem atrapalhado muito, porque as mulheres se comparam demais. Né? Ai, a outra está bom. Aí tem, gente, tem os aplicativos para as mulheres que estão ouvindo aqui agora, sabe muito bem disso, que você tira tudo. Você tira as pessoas que estão ao seu redor, você tira a gordurinha que está ali, você aumenta aqui, você aumenta o seu lábio, você muda totalmente o seu rosto. Então, assim, a gente precisa entender, parar de olhar para a tela, chegar em casa depois do trabalho e alimentar a sua mente com coisas boas. Não ficar olhando para algo onde vai te deixando triste.
E podemos... Eu já ouvi uma afirmação, até vou deixar aqui para que você comente, eu acho que tem muita relação com isso, que muitas vezes as pessoas comparam o palco das outras com o seu bastidor, né? Trazendo aí em miúdos essa questão da rede social. Você vê o palco e acaba comparando com o seu bastidor, e aí parece que, evidentemente, a vida das outras pessoas são muito melhores do que a sua. E também uma outra questão, Josi, já trazendo nesse contexto. Antigamente, quando se falava, né, hipnose, regressão, havia muito preconceito, as pessoas não entendiam exatamente o que é a hipnose, regressão, muitas pessoas tinham medo. Hoje, tem se vencido, tem se rompido essa barreira, as pessoas têm entendido mais também os benefícios que a hipnose e a regressão trazem para a vida delas?
Tem se vencido, mas é algo, é um conhecimento que, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que, Se existe um conhecimento que não quer ser entregue para mim, que a Matrix, né, que é, vamos para quem está ouvindo vai entender, a Matrix busca nos controlar. Então, tem muitas coisas que são boas, que é taxado como ruim. Por quê? Porque se você melhorar, você vai se tornar muito mais inteligente, vai tomar decisões mais sábias e a gente vai ter um mundo melhor sem tanto controle. Então, eu vejo dessa maneira. Mas não é um conhecimento que é acessível a todos. Você tem que buscar. Porque, por exemplo, quando você entra na rede social, faz uma pesquisa de algo, aquilo fica vindo para você, né? O tempo todo. Então, se você, e você não consegue ter acesso a uma informação que seria valiosa, porque eles não querem te entregar o que te faz bem. Eles querem entregar o que eles querem, né?
É o que eles podem te vender.
É.
O algoritmo. O famoso algoritmo.
Justamente. Então, essa questão da hipnose e regressão, às vezes as pessoas acham também que é num contexto assim, eu vou te hipnotizar para você ficar sem consciência nenhuma. Não, é uma regressão. O que eu trabalho com a regressão é uma regressão consciente. É você que trabalha, é você que busca suas dores. Porque assim, vamos pensar em uma árvore. Para você ter frutos, as raízes precisam ser boas. Se as raízes não forem boas, estiverem fracas, você não vai produzir frutos. E o que, que eu quero dizer com isso? Que nós somos programados desde a nossa gestação. Até ali, vamos dizer, em 35 anos, 95% do que nós somos é um estado reprogramado de ser. Ou seja, você não tem o livre-arbítrio, você não é dono das suas decisões, você está trazendo o quê? As programações da infância, da vida intrauterina, da infância, da adolescência, do meio que você vive. E aí você traz isso para a tua realidade num todo da vida. Por exemplo, quando você vive uma experiência na infância de rejeição, vamos dizer que você teve, às vezes, foi um filho, foi uma gestação que foi rejeitada. E quando se é um bebê, não se tem o consciente, não se raciocina, não consegue discernir que é um problema que às vezes a mãe e o pai estavam passando naquele momento, traz para a vida adulta. Aí no trabalho você não consegue se sentir, você não consegue se empoderar, você sempre sente-se rejeitado perto dos amigos. Então, são as raízes. A sua raiz está estragada, você precisa se conhecer. Isso é uma hipnose, né? Uma regressão. É você conhecer a sua história. Porque as pessoas pegam, você foi lá, comprou o teu celular, pega o manual e destrincha ele. Conhece tudo como que funciona, mas a sua vida, será que você conhece?
E para conhecer a vida, nós temos aí, falamos da palestra Equilíbrio entre Corpo, Mente e Espírito, com a presença, né, da Josi e também da doutora Karina Ibrahim, o Despertar da Leoa. Né? Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre esse nome, lembrando que é uma palestra para mulheres, e já deixar o convite também, né, para que as mulheres compareçam, porque realmente é um tema muito importante. Né?
Esse nome, o Despertar da Leoa, ele surgiu para que a gente consiga empoderar as mulheres. A doutora Karina Ibrahim, ela trata muito as mulheres. E nós buscamos nos unir para ajudar as pessoas a melhorar a sua autoestima. Muitas pessoas com depressão, dificuldade de emagrecimento, tristeza e falta de energia. Então, o que, que nós fazemos, tanto eu como a doutora Karina, o que, que nós fazemos na nossa vida? Nós vamos compartilhar o que nós fazemos, contribuindo com essas mulheres. Leoas sempre andam em bando, elas se ajudam. Então, só para as mulheres, para que as mulheres elas consigam se relacionar mais, se ajudar mais, porque às vezes a gente se isola um pouco quando está naquele estado depressivo. Então, nós vamos nos unir, fazer network, se relacionar. A história, muitas vezes, a história de uma pessoa, ela pode transformar a sua. O que a outra pessoa conseguiu fazer na vida, ela pode compartilhar e isso servir para alguém que vai estar lá ouvindo. Então, a doutora Karina vai trazer a questão hormonal. A mulher tem isso, né? Após os 40, e a Karina hoje, até na outra entrevista que nós estávamos fazendo, comentou sobre essa questão de que existem muitas adolescentes, muitos jovens, que estão com problemas hormonais desde cedo, devido ao quê? A vida estressante que tem levado. Então, vamos tratar sobre isso, reposição hormonal, emagrecimento e reprogramação mental. Então, vamos ter alguns momentos ali de dinâmicas, nós vamos fazer, ajudar as pessoas também. Eu medito todos os dias, amo meditar, vou compartilhar e ensinar como se faz isso para trazer coerência entre a sua mente e o seu coração, para trazer calma, um pouco mais de calma. A gente tem que viver calma meditando o tempo inteiro? Não, tem um momento que você vai precisar sentar, falar para a tua família, olha, eu quero ficar tranquila, sozinha, vou ouvir uma música, eu vou ir para a natureza, eu amo a natureza, vou desconectar e esse é o meu momento. Mas tem momentos que você precisa fazer, uau, eu vou fazer a minha vida acontecer, trabalhar, ir atrás dos seus sonhos. Então, é buscar o que nós vamos contribuir com as mulheres, para que elas consigam encontrar equilíbrio na vida e ser mais feliz, porque o pensamento, ele adoece o corpo, né? É a química cerebral.
Sem dúvida. Lembrando que ela acontece, essa palestra, no Hotel Copas Verdes, no dia 7/5, às 19h30. Qual é o custo para participar dessa palestra?
Olha, isso é um valor irrisório, R$117. São 4 horas, vão ser 4 horas de evento, com coffee, fitness, então tudo voltado para a saúde, para ensinar como eu devo fazer no meu dia a dia, porque não adianta nada ir lá numa palestra e voltar para casa e falar assim, agora o que eu faço? Olhei para os meus problemas. Então, a gente vai contribuir muito. R$117 e todo esse valor vai ser revertido para ajudar o Rio Grande do Sul. Então, essa é a nossa contribuição para as famílias que estão lá no Rio Grande do Sul, em todo aquele sofrimento, né?
Estão ajudando duas vezes, não é, Júlia?
Duas vezes.
Ajudando aí quem vai estar na palestra, evidentemente, e também as famílias do Rio Grande do Sul, que realmente estão precisando muito neste momento. E a gente fala aqui do cuidado com o corpo, né? Porque nós temos uma máquina fantástica, que é o nosso cérebro, o nosso corpo, só que ela também precisa das suas, digamos, manutenções.
Né? E isso, por que corpo, mente e espírito, que é o nosso tema? Porque não adianta você só olhar, ah, eu vou fazer uma reprogramação mental, eu vou fazer uma regressão, eu vou conhecer sobre a minha história, ok. Mas só que você já alimentou tanto tempo pensamentos negativos que o seu corpo já não produz mais as químicas necessárias, a oxitocina, para você ter dopamina, para você ter energia, felicidade. Então, é preciso, sim, suplementar. É necessário, porque não adianta só você fazer uma coisa, nós somos um todo. Então, nós vamos trabalhar corpo, mente e espírito. A espiritualidade também, uma crença, uma fé em um poder superior, né? Eu acredito muito em Deus. Então, tem que olhar para todos esses pilares da vida, não só um. Tem que cuidar do corpo também. Só que, às vezes, existe o exagero no cuidar do corpo, né? Na necessidade de, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer um procedimento aqui, outro procedimento ali. Isso chama-se baixa autoestima.
Isso também não vem muito dessa comparação, desse negócio da rede social? Ah, olha, o corpo da pessoa X ou da pessoa Y, eu preciso ter um corpo melhor, olha como fulano está bem, eu não estou bem. Vem muito dessa comparação também?
Vem muito, mas vem disso, isso alimenta, na realidade isso já existe dentro da pessoa, só que a rede social alimenta esse sentimento. E isso é uma coisa que eu quero trazer muito forte na palestra, que é se ame como você é. Eu não dependo de ninguém falar que você está bonita para mim me olhar no espelho e falar assim, nossa, maravilhosa, você está linda hoje, maravilhosa. Tem mulheres que não conseguem se olhar no espelho. Gente, você é linda, maravilhosa, eu adoro me olhar no espelho, olho nos meus olhos e me amo. E a gente tem que aprender a se amar. Não é o ficar comparando com o outro, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Quando a gente coloca toda a responsabilidade no outro, é como se a gente estivesse falando assim, a sua vida é muito mais importante do que a minha. Então, o que você pensa é mais importante do que eu penso. Opa, amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, se ame. Você precisa gostar de você, gostar como você é, com os seus quilinhos a mais, com do seu jeito, com o seu... É o seu estilo. Cada um encanta com o jeito que é. Só que a gente fica querendo sempre aprovação, né? Isso vem para a baixa autoestima, complexo de inferioridade. Ela precisa ser aceita. A gente não precisa que o outro nos aceite, a gente tem que se aceitar primeiro.
E hoje a gente tem falado muito disso, que essa questão aí da pessoa não se aceitar acaba também trazendo sérios riscos à saúde mental. Né?
É um problema mental, né? É um problema que você vem alimentando, às vezes, começa na escola. Às vezes, aquela pessoa, ela está lá na infância, naquele momento onde alguém um dia falou para ela que ela estava feia. E tem muita gente... Eu era horrorosa quando eu era criança. E daí, né? Então, a gente pode melhorar. Só que tem pessoas que elas ficam remoendo. E aí, essa questão do remoer é reviver. E quando você revive, você envia a mesma química para o seu corpo, que vai te adoecendo. Então, por exemplo, uma pessoa que, né, não vamos entrar muito, mas que desenvolve um câncer. Se você for olhar a história dele, em média, uns 10 anos atrás, um período de uns 10 anos, ela vem alimentando um pensar e sentir, não consegue perdoar, fica remoendo as suas dores, fica pensando nas coisas do passado, fica vivendo no passado, e cada vez que você pensa, o seu corpo não sabe se aquilo você está vivendo ou está pensando. Seu corpo começa a produzir a química referente aos seus pensamentos, envia tudo para o seu corpo, estraga, e aí vai criar lá um tumor, um câncer, uma doença séria, que aí você já estragou.
José, algo mais que você gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN?
Olha, me veio aqui na cabeça agora sobre o perdão. A gente precisa aprender a olhar o outro na dor do outro. Isso, parar com o julgamento. E teve um dia que eu entrei em uma loja e a mulher começou a me atender mal. E eu fiquei olhando para ela, comecei a ficar irritada. Mas eu falei, tá, olhei para ela e falei assim, tá tudo bem? Aí ela falou assim, não, eu acabei de abrir um exame e descobri que eu estou com câncer. Eu poderia ter feito o quê? Julgado, saído de lá brava, falado mal da loja, mas eu olhei o outro na dor do outro. E a gente precisa aprender a perdoar. E as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Mas quando aprenderem a olhar para o outro, a história do outro, ela vai conseguir perdoar com muito mais facilidade. Não perdoar é tomar veneno e esperar que o outro morra.
Maravilha. Josi, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN, por ter aceitado nosso convite. E com certeza vamos conversar aí mais oportunidades. Muito obrigado pela sua vinda aqui à CBN.
Muito obrigada a vocês pelo espaço.
Eu conversei aqui com a Josi Cristofolini, mentora do Corpo, Mente e Espírito.